Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata número 10 de 2016.
Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossitim, Andrei Cossitim Smansky, César Busnello, Claudio Miro, Gabi Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stum Marder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin, o presidente, vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, vereadora Rosana Maria Tenroller, que procedesse à leitura da ata número 9 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 28 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores do deputado federal Pompeu de Matos, informando a destinação de emendas individuais do Orçamento Geral da União em favor do município, da Unijuí, convidando para o evento denominado Momento Empreendedor, da Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia do relatório elaborado pelo conselheiro federal Eric Venâncio Lima do Nascimento, com relação ao pedido de impeachment da Presidenta da República da Associação Deula Brasil, apresentando o relatório resumido do trabalho desenvolvido em Ijuí e região, e telegramas do Ministério da Educação notificando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento dos senhores Éder Bittencourt Trilling, Estevão Vichinesse e Maurício Barrichello. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 043 de 2016, que dá nova redação. Nova redação ao inciso 2 do artigo 1º da Lei nº 4.462, de 13 de outubro de 2005, e da outras providências, número 044 de 2016, que autoriza a instalação e funcionamento da Feira de Arte e Artesanato dos membros da Associação dos Artesãos do BRIC da Praça da República e da outras providências, número 045 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 92 mil. Acresce ação ao anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, da outras providências. Número 046 de 2016, que autoriza abertura de crédito adicional até o valor de R$ 10 mil e da outras providências. E número 047 de 2016, que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 12.500 e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 133 de 2016, que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 54.000 e da outras providências. Acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos sem que houvesse interessado em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processos número 134 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal transferir a propriedade do veículo que menciona a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz e da Outras Providências, número 135 de 2016, que majora padrão de vencimento do cargo efetivo de atendente plantonista, e número 136 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Obras e Saneamento e Habitação, a propriedade do veículo que menciona e da Outras Providências. Todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo número 137 de 2016, que revoga as leis número 5.170 de 7 de janeiro de 2010 e 5.201 de 31 de março de 2010, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 138 de 2016, que transfere cargo efetivo de procurador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Secretaria Municipal da Saúde e da Outras Providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Claudimiro Gabi Pezeta, que solicitou vistas ao projeto. Como não houve mais manifestações, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Foi remetido para análise da Comissão de Finanças e Orçamento o Balanço Geral de Prestação de Contas da Administração Pública Municipal, referente ao exercício de 2015. Na discussão do projeto de lei, processo número 030 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de vigilantes armados na área das agências bancárias, caixas eletrônicos e da Outras Providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador César Busnello, solicitando vistas ao projeto. Como não houve mais manifestações, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 91 de 2016, que cria o programa Adote um Bem Público no âmbito do município de Juiz e da Outras Providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, Daniel Peronde, César Busnello e Rubem Carlos Jagmin. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Daniel Peronde, comentando o projeto de lei aprovado referente à transferência de um micro-ônibus à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juiz, adquirido com recursos recebidos pelo município através de emenda parlamentar destinada pelo deputado Darcísio Peronde. Também no espaço da comunicação de líder de bancada, manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, discutindo a relevância das emendas parlamentares encaminhadas ao município de Juiz pelos deputados Pompeu de Matos e Darcísio Peronde. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador César Busnello, que solicitava o envio de ofício ao setor competente do Departamento Estadual de Trânsito, solicitando a construção de um abrigo para as pessoas que aguardam atendimento no Centro de Registro de Veículos Automotores em Juiz, tendo em vista que a população é obrigada a guardar atendimento do lado de fora das instalações, deste, ficando à mercê das intempéries do tempo. fizeram uso da palavra os vereadores César Busnello, Darcy Pedro da Silva. Após manifestações, foi o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em questão de ordem, pronunciou-se o vereador Andrei Cocitinho Smansky, solicitando que fosse incluído na pauta o requerimento de sua autoria, que solicitava a criação de comissão especial para tratar da possibilidade de implementação de um polo da Universidade Aberta do Brasil em Juiz. Foi então o pedido de inclusão na pauta colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foi o referido requerimento colocado em discussão. Como não houve manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se pronunciar, durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, que solicitava a realização de homenagem ao Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo, durante a sessão plenária a ser agendada, alusiva ao transcurso dos seus 91 anos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Cocitinho Smansky: quando será realizado o calçamento ou asfaltamento da Rua dos Imigrantes, trecho compreendido entre a Rua Carvalhinho e a BR-285. Existe alguma verba liberada para a reforma da pista de skate da Praça da República dos Imigrantes? Caso afirmativo, enviar o valor e o projeto. Qual o prazo para execução desta obra? Quando serão nomeados os motoristas plantonistas aprovados no último concurso público do município? Enviar em relação com o nome dos aprovados e respectiva classificação. Qual é o valor total da obra do Parque da Pedreira? Deste montante, quanto o município já recebeu? Encaminhar cópia dos projetos habitacional, de urbanização e de asfaltamento do vereador César Busnello. Ocorreu redução de despesas com pessoal na modalidade de cargos comissionados na administração pública no ano de 2015? Caso positivo, apresentar planilha completa detalhando quem e quais as funções exoneradas, bem como os valores economizados até o momento. Quais foram os resultados econômicos e financeiros advindos da adoção do turno único nas diversas esferas da administração? Apresentar relatório detalhado das economias geradas nas unidades administrativas. Quanto o município arrecada mensalmente com o sistema de parquímetros? Especifica detalhadamente, inclusive, os valores arrecadados relativos às multas. Quantos parquímetros estão instalados hoje? Esses são de propriedade do município ou são utilizados através de algum contrato de comodato? A municipalidade repassa alguma porcentagem do montante arrecadado à empresa proprietária desses equipamentos? Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Andrei Cocitinho Smansky: notificar a empresa responsável pela coleta de lixo no distrito de Santana, para que colete a quantidade total e que, juntada pelos moradores nas proximidades da esquina da rua do antigo Instituto de Menores, uma vez que por reiteradas vezes permanece o lixo espalhado naquele local. Organizar e identificar o local onde é depositado o lixo domiciliar dos moradores do distrito de Santana, nas proximidades do antigo Instituto de Menores de Juiz, diferenciando entre seco e orgânico, para que as pessoas possam separar adequadamente o lixo no momento do descarte. Realizar a operação tapa-buraco na rua Santo Beal, no bairro Boa Vista, e na rua Barão do Rio Branco, no trecho compreendido entre as ruas Ceará e Cassiano Ricardo. Arrumar as tomadas do ginásio municipal, que estão soltas e com a fiação exposta, colocando em risco todas as pessoas que trabalham nos bares do ginásio e os frequentadores do local. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Bento Gonçalves, trecho compreendido entre a Avenida São Luís e a rua Cassiano Ricardo, do vereador César Busnello. Providenciar os reparos necessários na cobertura da estrutura do canal da Avenida Pinheiro Machado, que apresenta vários problemas, podendo inclusive vir a desmoronar, o que coloca em risco os transeuntes, considerando que o local é amplamente utilizado para caminhadas e corridas. Realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua
Pessoal, um minuto de silêncio que o nosso secretário está fazendo a leitura da ata. Eu gostaria que o plenário não se manifestasse agora.
Realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Aristeu Pereira. Instalar abrigo no ponto de ônibus existente na rua Aristeu Pereira, proximidades do entroncamento com a rua 21 de Janeiro. Refazer em regime de urgência os trabalhos de patrulhamento e melhorias na estrada da linha 3 Oeste, travessão 12, em frente ao Corujão, pois, em virtude do trabalho mal feito, precário, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, quando chove intensamente, a água invade as lavouras, gerando graves prejuízos aos produtores. Do vereador Darcy Preto da Silva, realização de tapa-buraco na rua José de Alencar, bairro Alvorada. Do vereador José Ricardo Adame da Rosa, realizar a operação tapa-buracos nas ruas Bento Gonçalves e 19 de Outubro, no bairro Boa Vista. Realizar a operação tapa-buracos na rua Guilherme Clever, no bairro Erval, da vereadora Rosane Simon. Consertos na rua Antônio Soares, trecho entre a avenida Davi José Martins e a rua Irmão Gressler, no bairro Sol Nascente. Conserto da iluminação pública da rua Federico Fluck, proximidades do entroncamento com a rua Alberto Mustoque, no bairro Mustoque. Do vereador Rubem Carlos Jagmin, realizar as melhorias necessárias nas ruas Padre Antônio Huber e Guilherme Tim, bairro Getúlio Vargas. Salienta-se que as mesas necessitam de melhorias com urgência. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 10 de 2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 100 de 2016 e juiz 5 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação número 94 de 2016, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno número 059 de 2016, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informamos que as reformas da ponte do Arroio dos Espinhos e da linha 5S Parador foram executadas e concluídas nos últimos dias. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim. Ofício número 101 de 2016 e juiz 5 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação número 95 de 2016, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base no memorando número 064 de 2016 da Secretaria Municipal de Administração, seguem-se anexas as informações solicitadas. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 59 de 2016 do Departamento Municipal de Energia de Juí. Juiz 11 de abril de 2016. Excelentíssimo senhor, o Departamento Municipal de Energia de Juiz DEMEI, autarquia municipal com personalidade jurídica de direito público, vem respeitosamente por seu diretor-presidente encaminhar em anexo cópia do termo aditivo ao contrato de concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica número 085 de 2015, ANEEL, através do qual a concessão desta autarquia municipal foi prorrogada por mais 30 anos, se estendendo por conseguinte até o ano de 2046, sendo o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Rogério Roberto Seibert, diretor-presidente. Aqui... Regis, o que é isso aqui? Aqui. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado número 80 CM2 287547 de 2015, Brasília, 17 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, Rio Grande do Sul, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Colmeia do Trabalho. Programa: Convênio, parcela 001. Ordem bancária, data da emissão 30/12/2015, valor 2.340.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar com o senhor secretário para a leitura.
Requerimento. Autor César Busnello e Rosane Simon, bancada PSB e PCdoB. Assunto: voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes das bancadas do PSB e PCdoB querem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Jurani de Souza Souto. Requerimento, autor César Busnello, bancada PSB, voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do PSB requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Flávio José Alpental.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura da mensagem 048/2016.
Okay. Autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 12 mil, a acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013, a acresce ação ao demonstrativo 1 da lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 049.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir da sucessão de Olinda Gressler de Carvalho imóvel que menciona, e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 050.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar permissão de uso gratuito de fração de terreno urbano localizado na Praça da República para a augusta e respeitável loja simbólica Liberdade e Justiça, e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 051/2016.
Da nova redação ao artigo 1º da Lei nº 4.411, de 11 de maio de 2005 e da outras providências.
Baixas comissões. Processo 138/2016.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. Relatora Rosana Maria Tenroller. Assinam o presente parecer Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, Daniel Peronde, vereador, Rosana Maria Tenroller, vereadora, vice-presidente e relatora, Luiz Varaschini, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Esse aqui não é esse. Ah, esse aqui é outro. É o mesmo projeto. Da Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável, relator José Ricardo Adame da Rosa. Assinam o presente parecer José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente, relator, Rosane Simon, vereadora, vice-presidente, Marildo Krombauer, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, Cláudio Miro Gabi Pezeta, vereador. Com parecer também da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Assinam o referido parecer Adair Luiz Cossitim, vereador, presidente, Andrei Cossins Mansky, vereador, vice-presidente, César Busnello, vereador, Helena Stumarder, vereadora, e Rubem Carlos Jagmin, relator.
Está em discussão o processo 138/2016. Está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, a nossa saudação. Eu não sei, senhor presidente, eu primeiro quero pedir uma informação. Quero pedir uma informação à minha diretora, senhor presidente. Se esse projeto já foi objeto de apreciação na sessão passada ou não. Porque nós discutimos na sessão anterior, e eu não tenho bem certeza, você foi nas comissões, que era um projeto que transferia esse cargo de procurador da Secretaria do Meio Ambiente para a Procuradoria-Geral do município. Isso é uma coisa. Esse que nós estamos analisando aqui é um projeto, e é por isso que eu quero a informação da mesa, que transfere esse cargo de procurador da Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria da Saúde. É o mesmo projeto?
Esse projeto foi substituído, foi pedido vista no dia 4 de 4, na segunda passada.
E aí veio com...
Já tinha vindo, naquela época já tinha vindo o substituto. E daí foi pedido vista.
Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência suspendesse o trabalho por 2 minutinhos.
Será suspenso.
Para que nós tirasse algumas dúvidas, que eu tenho pelo menos, né, sobre a tramitação desse projeto.
Suspenso o trabalho por 2 minutos.
Eles querem muita coisa.
Para aberto os trabalhos, continua com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, em que pese nós termos consciência, nós termos conhecimento do grande ou da grande demanda que existe na Secretaria da Saúde, que por hora, seguidamente nós sabemos também das ações judiciais que são movidas ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria Pública, ou por ações particulares, no sentido de buscar atendimento, e se coloca como pano de fundo aqui que a Procuradoria na Secretaria da Saúde é para atuar especificamente na defesa desses pleitos ou dessas ações judiciais, me parece que não é o melhor remédio. E eu não quero aqui que me entendam mal, e não quero também aqui que interpretem o meu posicionamento como um crítico ao governo, porque o governo é do meu partido, é do partido que eu pertenço, do governo que eu defendo, e que tem a honra de ser o líder da bancada do PDT, que tem o prefeito Balim no comando do nosso município. Mas o melhor remédio é nós encontrarmos saídas para evitar as ações judiciais. Não é botando procurador lá na Secretaria da Saúde que nós vamos contribuir com a nossa população. Por outro lado, se nós transferirmos esse cargo para a Secretaria da Saúde, que está hoje na Secretaria do Meio Ambiente, não preenchido, lá tem inclusive um assessor jurídico, ele vai para a Secretaria da Saúde e vai ser preenchido. Quer dizer, vamos onerar ainda mais a nossa folha de pagamento. Por outro lado, nós sabemos também que lá na Secretaria da Saúde tem um profissional da área do direito que está dando assessoria. Por que mais um cargo lá? Em razão disso tudo, senhor presidente, e nobres e honrados colegas, eu peço a Vossa Excelência que coloque a apreciação do plenário o adiamento da votação desse projeto por 30 dias. E eu faço com fundamento no artigo 134 do nosso regimento interno. Até para que nós possamos inteirar um pouco mais dessa situação e vermos a real necessidade da transferência deste cargo de procurador para a Secretaria da Saúde, que vai ser preenchido, e termos lá mais um servidor sendo pago pelo nosso povo. Por isso, senhor presidente, eu faço essas ponderações e faço esse requerimento à Vossa Excelência.
Continua em discussão o processo 138/2016. Está com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Na verdade, esse projeto já foi tema de discussão a questão de 15 dias atrás na reunião das comissões permanentes. Nós tivemos um projeto de lei substitutivo e esse servidor era para ser alocado junto à Procuradoria-Geral do município, e por decisão do chefe do executivo, nós recebemos um projeto de lei substitutivo, qual transfere esse servidor à Secretaria Municipal da Saúde, melhor dizendo, transferência do cargo já existente hoje na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A demanda desse serviço se faz em que em que pese que a Procuradoria-Geral do município já esteve reunida com alguns vereadores e colocou a grande dificuldade que tem hoje no preenchimento de todas aquelas obrigações da Procuradoria-Geral do município pela alta demanda de serviços que lá possui. Esse serviço que hoje é executado na Procuradoria-Geral do município, na área da Secretaria Municipal de Saúde, teria um profissional específico para fazer as suas atividades na Secretaria Municipal da Saúde e não na Procuradoria. Então é nesse sentido que o Executivo encaminhou esse projeto de lei substitutivo, transferindo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a Secretaria Municipal da Saúde, justamente para desafogar os serviços, a demanda de serviços que a Procuradoria tem, haja vista que nós temos lá alguns profissionais com carga de 20 horas. Então eu acho é prudente que o pedido de vista seja analisado, haja vista que nós tivemos sim já 15 dias de discussão, nós já tivemos 15 dias de debate com relação a esse projeto. Aqueles que se inteiraram ao projeto, obviamente, já têm conhecimento do que é o projeto, mas se necessariamente se faz juízo para que nós possamos transferir esse prazo, porém eu entendo que esse prazo é um tanto quanto alto em função da solicitação do Executivo. Eu acho que nós poderíamos resolver isso em 10, 15 dias e colocarmos daí em votação. Não tenho necessidade de que se em 30 dias nós precisamos fazer uma análise do projeto. Tanto é que nós, muitas vezes, de projetos que nós analisamos e que são pedidos de vistas, nós analisamos ele na própria semana e esse projeto ele é encaminhado já para votação na próxima semana, na sessão plenária. Então eu gostaria de que Vossa Excelência, do vereador Darcy, pudesse diminuir esse prazo para aí 10, 15 dias, para que nós podemos efetivamente fazer a discussão e aí sim colocar em discussão. A questão do mérito é uma questão de encaminhamento. Cada um dos senhores pode ter a interpretação que assim fizer juízo e nós possamos daí, num curto espaço, quem sabe colocar em votação, ou aprovado ou rejeitado por esse parlamento. Era isso, senhor presidente.
Colocamos em votação, então, adiamento de votação de até 30 dias, com prazo máximo de 30 dias, o pedido do vereador Darcy Preto da Silva. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Adiamento da votação do processo 138. Processo 156.
Autoriza a instalação e funcionamento da Feira de Arte e Artesanato dos membros da Associação dos Artesões do BRIC da Praça da República, a BRIC, e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que vai assinada pelos vereadores Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, Rosana Maria Tenroller, vereadora vice-presidente, Luiz Varastini, vereador-relator, Daniel Peronde, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simon, vereadora vice-presidente relatora, Marildo Krombauer, vereador, Marco César Barrichello, vereador, e Cláudio Miro Gabi Pezeta, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e vai assinada pelos vereadores Aldair Luiz Cossitim, vereador-presidente, Andrei Cossitim Smansky, vereador vice-presidente, Helena Stummarder, vereadora relatora, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o processo 156/2016. Está com a palavra a vereadora Helena Stumar, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, vereadores, comunidade que nos prestigia, associados do BRIC da Praça da República, da Associação dos Artesãos, eu quero dizer a importância desse projeto, senhor presidente e colegas, no sentido de que nós temos essa associação há 30 anos já. E eles fazem seus trabalhos artísticos, artesanais, trabalhos manuais em suas próprias residências. É uma maneira de autossustentação e da capacidade que cada um tem. Então, nós ampliando esses dias de vendas e exposições da Praça da República, eu acho que a nossa Praça da República é para pessoas. E esse envolvimento dos artesãos chama a gente na nossa Praça da República. Então, é um encontro de pessoas e também a oportunidade de venda desse material que eles fazem com excelência, porque são... A gente vê trabalhos assim que parece são artistas de fato, os trabalhos que são realizados por esses profissionais. Então, agora será ampliado de sexta-feira até domingo, e será uma oportunidade nesse período que nós estamos passando, que a gente fala sempre de crise, é o momento deles exporem o trabalho e terem melhores vendas. Porque antes era uma vez por mês, né, no domingo, ou duas vezes, todos os domingos. Ali faz parte minha prima Maria do Carmo e seu esposo Erlo, que também tem uma banca. A gente vê a importância que é da venda, então, desse trabalho. Então, gostaria, eu acho que nós será unânime a votação a favor deste grupo de pessoas que, dentro das suas qualidades e possibilidades, estão também gerando riqueza e renda para o nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Continue a discussão. Está com a palavra a vereadora Rosana, em cima da bancada do PCdoB. Também reforçar que tem assinatura favorável do vereador César Busnello, da Comissão de Políticas Públicas.
Senhor presidente, colega vereadora e colegas vereadores, imprensa aqui presente e os membros da BRIC, Associação dos Artesãos e Artesãs do BRIC da Praça. Ficamos muito felizes que venha acompanhar a votação hoje da nossa sessão e dizer que com certeza todos os colegas vão acompanhar a votação desse projeto, imagino eu, favoravelmente, porque se trata de um gesto singelo do município, apesar de já ser bastante importante, pois é uma reivindicação de todo o grupo. Agora, nós sabemos, colega presidente, que é antiga também a reivindicação desses artistas, artesãos e artesãs, de um espaço onde eles possam colocar os seus equipamentos tecnológicos também, né? Um computador, alguma coisa que, segundo eu conversava com os artesãos, está hoje lá no espaço que a Unijuí assessora lá no, na estrutura do antigo Banco do Brasil, que pertencia ao Banco do Brasil. Bem, então, nesse sentido, eu acho que nós temos que seguir perseguindo um espaço fechado, onde, bom, aí chove, final de semana não tem, né, não tem como eles expor. Então, eu acho que é valorizar o projeto, acho que é importante ampliar esse espaço de tempo para os artesãos, mas nós não desistirmos de trabalharmos junto à ideia de ter um espaço onde eles possam guardar os seus equipamentos de trabalho e também fazer as exposições nos dias de intempéries, né? Então, nessa linha, eu gostaria de dizer que eu estou parcialmente satisfeita, mas ainda acho que os artesãos merecem um espaço, como nós vimos já em outros tantos municípios, com uma estrutura mais adequada. Quero cumprimentá-los também, porque agora, no dia 18 de março, comemoramos o Dia do Artesão, né? Que é o dia de São José, oficialmente considerado o primeiro artesão conhecido na nossa história da modernidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continue a discussão. Está com a palavra o vereador César Busnello, bancada do PSB.
Quero aqui saudar todos os artesãos, artesãs que se encontram nessa noite. a pessoa do presidente dessa casa e dizer que, de forma bastante sincera, que esse espaço na praça, em que pese ser um espaço bem situado no que diz respeito ao movimento de pessoas, está na hora de o poder público ter um olhar especial para os artesãos aqui no nosso município. Ou seja, criar um espaço mais qualificado, mais adequado, nesta linha que a vereadora Rosane falava e a gente tem falado em outras ocasiões, em outras votações, inclusive em uma homenagem que foi feita há um ou dois anos atrás aqui nesta casa. Então, acho que é muito tímida a política pública de só ceder o espaço da praça, em que pese ser um lugar interessante, onde há movimentação de pessoas, mas é muito incipiente, é muito tímido o lugar, considerando o movimento, considerando a renda, a geração de emprego e renda por parte dos artesãos. Mas na hora, eu acho, do município ter um olhar mais especial para esta equipe, para essas pessoas que ainda insistem em lidar com este ramo tão bonito, tão interessante que é o ramo de fazer a arte, que nada mais é do que ser artesão, é fazer de forma prática a arte. Então, a gente pede aí a sensibilidade do Poder Público Municipal para que futuramente tenha aí um olhar melhor, um investimento mais adequado, um espaço, conforme há em outras cidades. Eu estava, só para dar exemplo, no final de semana na cidade de Oberá, na Argentina, Andrei, e eu pude presenciar lá, além de uma pista de skate adequada que tem lá, uma pista de skate para os jovens, também pude presenciar um lugar extremamente qualificado para os artesãos lá daquela cidade argentina. Há exemplos aí, no Brasil afora, de como se faz ou como se deve fazer um espaço nesta linha dos artesãos para que eles possam melhor desenvolver o seu trabalho. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda em discussão, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui, dentre tantas divergências que nós temos de posicionamento com o vereador César Busnello, em parte sou obrigado a concordar com Vossa Excelência. Quero aqui fazer coro ao posicionamento também da vereadora Rosane. É lógico que o município está fazendo aquilo que pode. Pode fazer mais? Concordo plenamente que é possível avançar. E nós temos que avançar. Não sou totalmente favorável em que os nossos artesãos venham desempenhar as suas atividades ou colocar à venda os seus produtos na Praça da República. Até porque eu creio que os senhores têm também essa mesma consciência de que a praça tem uma outra finalidade. É preciso, sim, nós incrementarmos uma política no sentido de termos um local adequado, um local específico, para que ali os senhores possam produzir e vender o seu produto. Mas um local efetivamente que chame atenção, que seja adequado, que seja condizente com a atividade importante que os senhores desempenham. Porque fazer a arte não é para qualquer um, vereador César Busnello. Tem que ter o dom. E o dom não é para todos. É para alguns. E os senhores são iluminados por Deus de ter esse dom. De produzir artes tão importantes, produzir tantas coisas belíssimas, que enche de orgulho a nós aqui do Parlamento, a administração municipal, a comunidade de Ijuí. Quando os senhores expõem os seus produtos para a comercialização e carimbando. Isso aqui é produto, fruto do artesão do município de Ijuí. Por isso, eu sou favorável plenamente e também parceiro no sentido de que nós encontramos, talvez em breve, um espaço adequado para que os senhores possam ali produzir com tranquilidade, né? Possam ali exercer esse dom extraordinário que os senhores têm, essa habilidade que é rara, né? Transformando isso em produto, em matéria-prima, né? Que são vendidas aos quatro cantos desse estado e também do Brasil. Por isso, vereador Rosane, a senhora tem, Vossa Excelência tem toda a razão, né, quando diz que está contente em parte porque ampliamos o espaço de tempo, né, mas não temos o espaço adequado, né, para os senhores poder funcionar na plenitude e com tranquilidade. Vamos ser parceiro. Avançamos um pouco, que eu não me contento com o pouco. Vamos avançar mais para contemplar na sua plenitude aquilo que os senhores merecem, né, pelo trabalho tão importante que eu valorizo muito que os senhores desenvolvem. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão, está com a palavra o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, artesões que nos acompanham, é uma satisfação tê-los presentes nessa sessão, no qual se trata de um assunto muito importante para o nosso município, para o trabalho desempenhado por vocês. E eu cito exemplos positivos, do qual eu tenho uma filha de 4 anos e 9 meses, onde eu me dirigi aos artesões na praça, ali no centro principal da praça, onde foi cedido, e comprei o jacaré, o alfabeto, comprei um barquinho onde estavam os joguinhos para as crianças começar a aprender a lidar com aquilo e saber o que estão fazendo. É algo muito fabuloso. E me satisfaz muito isso, porque eu sei que a minha filha está aprendendo, como muitas outras crianças podem aprender. E o trabalho do artesão tem que ser incentivado sempre, jamais pode ser deixado para a segunda opção. É algo digno, do qual traz à comunidade um trabalho muito importante. E, vereador Darcy Preto, todos os artesões, realmente, do meu ponto de vista, precisam do seu espaço. Só que no meu ponto de vista, cada artesão tem seu espaço na sua residência ou em algum ambiente que ele se associa e sabe aonde encontrar as suas peças, aonde trabalhar e de que forma fazer sem ter dificuldade para localizar, que é de suma importância o seu trabalho. Claro que um espaço adequado para apresentar, para expor a venda é fundamental. E eu puxo uma conversa que eu tive com o vereador Chico Seifer aproximadamente uns 6 anos atrás, ou 5, da questão de ampliar as laterais da praça e as vias em frente às igrejas, fazer só para estacionamento em paralelo e transitar só um veículo. Olha o que nós poderíamos abrir o espaço para comercializar a feira do artesanato, que seria de suma importância. E nesse, um calçadão, justamente, ampliar a praça, não um calçadão, e fazendo uma parceria pública ainda, uma parceria pública-privada, eu digo, que vai dar um incentivo maior para que os artesões façam o seu trabalho em casa e tragam para colocar à venda aos olhos do cidadão ijuense, que vão ter o prazer de ir lá visitar e enxergar um trabalho bonito. Vocês estão de parabéns. Não desistam nunca, vocês sabem da importância do trabalho artesanato. E a bancada do PMDB, que é formada por esse vereador que vocês falam, o vereador Ricardo Anani, está do lado de vocês. E eu acredito que o prefeito que se eleja nas próximas eleições do município tem olhos direcionados e que dê um trabalho com mais ênfase aos artesões pela sua dimensão. A começar pela ampliação da praça, por que não? É uma boa ideia. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão ainda o processo 156/2016. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 157.
A
autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$92.000. Acresce ação ao anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei nº 6.288, de 28 de outubro de 2015 e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Rosane Simon, vereadora vice-presidente relatora, Marildo Kronbauer, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, Cláudio Miro Gabi Peseta, vereador. Também...
Está em discussão o processo 157/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 158.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$10.000 e da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simon, vereadora vice-presidente relatora, Marildo Kronbauer, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, Claudio Miro Gazi Peseta, vereador.
Está em discussão o processo 158/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está com a palavra. Crédito adicional especial de R$10.000. O senhor deseja usar a palavra? Está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, senhoras vereadores, vereadoras, a comunidade que ainda que se encontra, eu quero só trazer à baila, trazer à tona esse tema tão importante que está nesse projeto de lei que diz respeito à nossa unidade de pronto atendimento 24 horas aqui no município. Ou seja, o projeto ele repassa R$10.000. Há um adicional de um crédito especial de R$10.000 para obras e instalações da nossa unidade de pronto atendimento, mais conhecida como UPA. E eu aqui quero indagar, né? Eu tenho que fazer essa cobrança ao Poder Público Municipal no que diz respeito ao funcionamento da UPA. A UPA, como todos sabem, já é objeto de discussão de longa data. Ela foi construída com dinheiro público, onde foi gasto em torno de R$1.400.000. Foram gastos para a construção da unidade de pronto atendimento R$1.400.000, sendo que o custo para a sua manutenção gira em torno de 550 a 600 mil reais por mês para manutenção da unidade de pronto atendimento. E até agora, esse projeto começou lá em 2013, 2012, e até agora a gente não vê qualquer resolução ou qualquer ato de concreto no que diz respeito à colocação em funcionamento ou inauguração dessa unidade de pronto atendimento, que é tão importante para atender a nossa comunidade numa das coisas básicas de cada cidadão, que é a saúde. Então eu quero indagar aqui o Poder Público Municipal, os representantes do governo, a saber quando é que afinal nós teremos em funcionamento em pleno funcionamento, a nossa unidade de pronto atendimento. Está virando, com todo respeito aqui na tribuna, está virando uma novela, se já não virou uma novela, e tem alguém, algumas pessoas da comunidade, estão dizendo que a UPA aqui de Juí já dá para qualificar como um elefante branco. Ou seja, um dinheiro público gasto, e não é pouco valor, é um valor expressivo, Rosane. E a população nos bairros, né, que aguardam essa tão esperada UPA, que foi feito um alarde pelos administradores, e agora aqui em Juí ainda está fechada, né, o prédio está pronto, mas não está em funcionamento, gerando prejuízo à saúde da população, porque afinal de contas a população carece de um atendimento mais qualificado 24 horas na área da saúde. Até porque foi cancelado lá anos atrás, né, o chamado convênio aí com o Hospital de Caridade de Juí, com o HCE. Então, eu acho que é um problema grave, que eu acho que a população, a administração local, ela tem que enfrentar, ela tem que dar uma resolução dessa questão da unidade de pronto atendimento para a comunidade. A comunidade quer uma resposta satisfatória, no sentido de ter pelo menos uma previsão, de ter pelo menos uma previsão de quando que esta unidade de pronto atendimento será colocada em funcionamento, será aberta suas portas para, afinal, atender aí as angústias da população de Juí no que diz respeito à saúde pública, no que diz respeito à saúde de cada cidadão. Então fica essa cobrança aqui por parte desse vereador, de que dê uma resposta à comunidade, ou pelo menos para nós aqui na Câmara, de quando estará funcionamento a unidade de pronto atendimento UPA aí em frente ao nosso ginásio de esportes do município de Juí. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, na verdade, nós temos hoje, e eu acredito que não deva ser um elefante branco, eu acredito que seja mais uma unidade de saúde que venha a dar um subsídio relevante aos moradores do município de Juí no momento que ele estiver implementado. Porém, todos nós sabemos, e não viemos aqui para tirar ou dizer coisa daquilo que não é a realidade, de que nós temos valores a serem repassados pela União para a compra de alguns equipamentos ainda da unidade de pronto atendimento. Nós tivemos a implantação do plantão 24 horas na unidade central, que é o nosso posto central hoje, e que rompemos o convênio com o Hospital de Caridade, porque apresentamos aquele serviço através da unidade de pronto atendimento no nosso posto central, com plantão 24 horas. E os valores que eram desembolsados a título de remuneração ao Hospital de Caridade para o serviço de urgência e emergência, hoje são feitos no pronto atendimento do município de Juí. A unidade de pronto atendimento, na verdade, nada mais é do que desvincular alguns serviços que hoje são prestados no posto central para a unidade de pronto atendimento, principalmente a questão de urgências e emergências. Mas o que nós temos ainda hoje de definição para com a implementação desse serviço importante, e que todos, na verdade, vão ser beneficiados, é de algumas estruturas ainda, de alguns recursos do Estado e da União, para que nós possamos efetivamente ampliar esse serviço na área da saúde. O município não está deixando de fazer o serviço no posto central, porém, os serviços de atendimento de urgência e emergência serão transferidos para a unidade de pronto atendimento. É de conhecimento dos senhores e das senhoras que os municípios da região que tenham as suas instalações com relação às unidades de pronto atendimento estão sofrendo com muita dificuldade para a abertura das mesmas. Nós tivemos a questão de 30, 60 dias atrás, o próprio Jornal da Manhã, numa entrevista que fez com os municípios da região, que todos eles estão com dificuldades para abrir esse serviço, inclusive fazendo parcerias público-privadas para a abertura desse serviço. E o município de Juí não é diferente. Nós temos um compromisso assumido através de um protocolo de intenções que foi feito com o governo federal, de que o município assumiria alguns serviços da unidade de pronto atendimento. Os demais seriam da responsabilidade do Estado e da União. As dificuldades financeiras vividas, a situação econômica do país, do Estado, levam conta de que o município não possa suportar esse ônus, essa despesa a mais nos seus cofres mensais. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando, essa suplementação desse projeto é um valor de 10 mil reais, um valor totalmente simbólico de alguma despesa que foi realizada e que ainda não foi cobrida, porém nós necessitamos sim de um aporte de recursos financeiros do Estado e da União para que nós efetivamente possamos dar mais esse serviço à comunidade de Juí. E é nesse sentido que a minha réplica ao vereador César Busnella é nesse sentido. Que no momento que efetivamente se construir esses valores, se consolidarem esses valores, obviamente que o município vai oferecer mais esse serviço à comunidade de Juí. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, artesões que nos acompanham, uma satisfação tê-los conosco. Trata-se de uma preocupação que o município de Juí tem que ter. E não podemos pensar em se tornar um elefante branco, uma UPA. É algo que nós acompanhamos mês a mês, ano a ano, e não está pronto e não está ativo as suas atividades. É uma preocupação que nós temos, do qual o governo federal vendeu essa ideia para os municípios, mas os municípios têm que honrar o seu sustento, que é algo muito grandioso. E o vereador Marcos, como mencionou aqui, o rompimento do contrato do HCI com o hospital, que na época o município, o contrato do HCI com o Poder Executivo, que na época o Poder Executivo não tinha a Secretaria de Saúde, que é o nosso postão, e tinha um contrato com o HCI, onde o custo mensal, aproximadamente, posso estar errando, de 90 mil por mês. Só que esse custo não cobria as despesas de manutenção. E se nós olharmos quanto que é o custo hoje do postão de saúde, é muito maior. Talvez o Poder Executivo faltou um melhor olhar para o Hospital de Caridade, onde era necessário um repasse um pouco maior para pagar seu custo. O hospital é uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma empresa, é um CNPJ, onde tem custo, onde precisa de recursos para se manter. E em função disto, e o município não cobrir esse custo, ter construído esse postão, que é a nossa Secretaria Municipal, que no meu ponto de vista foi errado, claro que está sendo benéfico ao município, só que a comunidade quer um atendimento melhor, ao invés de ter esse custo lá, por que não repassar para o HCI? Por que não repassar para o HCI que nós estaríamos num lugar mais seguro, digamos assim? Bom, foi rompido o contrato, a UPA foi instalada em Juí e nós estamos enxergando o quê? As portas fechadas, como bem mencionou o vereador Marques, existem municípios que fazem uma parceria pública-privada. Existem municípios como Santa Rosa, acho que Santo Anjo, entre outros, pública-privada, Cruz Alta. Santa Rosa, Santo Anjo, não foi aberta a UPA. Cruz Alta, sim. Santa Rosa, Santo Anjo, não. E Cruz Alta foi aberta, foi feita uma parceria público-privada. Só que tem que ver as vantagens disso. Por quê? O custo operacional de uma UPA é do município. Nós não sabemos a dimensão desse custo, que é grande. É grande. O município tem dificuldade para manter o seu postão. Vamos ter que fechar o postão para se direcionar à UPA? Ou vamos manter os dois abertos? Eu quero os dois abertos. Só que a dificuldade financeira para manter isso é astronômica. É grande. E com a situação que anda no nosso país, com as promessas que não são cumpridas, e com uma CPMF que sonham em criar, que não vai ser criada, no entanto, se tivesse um direcionamento exclusivo para a saúde, como era desde o início, há anos atrás, e não foi feito, poderia ser diferente. O CPMF que nós pagávamos há 7, 8 anos atrás, que teria que ser direcionado para um caixa específico da saúde, não é direcionada para um caixa específico. É direcionada para o caixa geral do governo federal. E o que acontece? O que nós estamos vendo. Ontem mesmo foi apresentado na imprensa um hospital no Ceará, lá pronto, montado, com as portas fechadas e criando mato. essa nossa realidade no Brasil que nós estamos vivendo. Talvez por isso que nós vivemos numa crise política onde todos nós sofremos. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Helena Stumaglia, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para complementar, que parece para quem está aqui nos assistindo, Ijuí é uma terra arrasada, que não faz as coisas, que não acontece. Mas vocês estão lembrados, vamos para a escola infantil que não está terminada ainda. Não é compromisso do município a obra, a construção, e sim, para o conhecimento de todos, é o pessoal que vai trabalhar lá. Então, enquanto não vier todo o equipamento, toda a estrutura da UPA, nós não podemos colocar o pessoal trabalhar onde não tem uma maca, onde não tem aqueles aparelho necessário para atender os seus pacientes. Então, é a mesma coisa a escola infantil. Nós colocamos o servidor lá, o funcionário profissional lá dentro. Mas quem traz a escola infantil é o federal e estadual. Então, é por isso que ainda a UPA não está aberta, porque está faltando muita coisa para poder abrirmos as portas. Eu sei, mas falta muito equipamento, toda a estrutura interna, para poder colocar os nossos servidores lá dentro para começar a atuar. Então, era só esse adendo aqui, senhor presidente, para que a comunidade que está aqui não ache que tudo é o Executivo Municipal de Ijuí que é o culpado. Tem esferas que fazem alguma coisa e nós, como município, fizemos outras. É nesse sentido. E nós não temos de onde tirar para fazer a parte. Já estamos em saúde fazendo a parte do Estado e da União, né? Que é, saúde é prioritária, saúde é um patrimônio que todo mundo tem que ter. Então, tudo é aplicado na saúde e na educação. Todos o investimento, toda a entrada de recurso que vem, vai para a saúde e para a educação, porque nossa comunidade precisa e merece isso aí. Senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não posso, senhor presidente, também deixar de fazer algumas considerações sobre esse projeto. É lógico que o projeto em si é uma coisa. Nós estamos discutindo aqui a instalação da UPA, o funcionamento da UPA, de quem é a responsabilidade do funcionamento da UPA e assim por diante. Infelizmente, o governo federal e o governo estadual não têm cumprido com a sua obrigação em relação a este projeto. Tanto é que o município de Ijuí está demandando judicialmente, inclusive, contra o Estado, para que os recursos que são devidos ao município de Ijuí sejam assegurados, sejam pagos. O município tem o compromisso e a responsabilidade de 25% dos valores para o funcionamento desta unidade de saúde. Os outros 75% são de responsabilidade do Estado e da União, que não estão assegurando esses repasses para os municípios. É por isso que as UPAs não estão funcionando em parte nenhuma. Cruz Alta está fazendo um posto de saúde, um posto de atendimento, e não o funcionamento efetivo da UPA. Os outros municípios não estão colocando em funcionamento porque não tem recurso próprio e não veio recurso por parte do governo do Estado e do governo federal. E aí é que está o impasse. Como é que vai colocar em funcionamento se não tem o recurso? Que é de responsabilidade das outras esferas de governo. Então essa é a realidade da nossa UPA aqui no município de Ijuí também. E eu espero, obviamente, que as outras esferas assumam a responsabilidade que têm, que cumpram a responsabilidade que têm, para com a saúde pública inclusive, né? Eu quero discordar também, vereador Penotti, da construção por parte do município da nossa Secretaria da Saúde, que é um mini hospital. Eu acho que foi um grande projeto, é um grande projeto, e não tinha que ser decisão diferente do que essa. Por que é que vamos estar repassando dinheiro para hospitais, quando nós temos condições, está aí funcionando a pleno vapor, uma Secretaria da Saúde, da estrutura, da forma, do tamanho que temos aqui no município de Juiz, que serve de exemplo, para outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, se não é uma das melhores do interior do estado do Rio Grande do Sul. Temos alguns problemas de funcionamento ainda lá? Temos sim, que temos que corrigir. Agora, a saúde de Juiz ainda é, data vênia, um exemplo para os demais municípios do nosso estado, do interior do nosso estado. Nós temos que reconhecer isso. É exemplo, efetivamente. Isso não quer dizer que nós não temos deficiência, que não falta recurso, muitas vezes falta remédio. Que já foi reclamado aqui pelos colegas que está faltando remédio em alguma unidade dos postos aqui no nosso município de Juiz. Por falta de recurso? Não, até muitas vezes posso até admitir por algum equívoco, na sistemática de operacionalização dos trabalhos. Agora, é uma estrutura invejável e está servindo muito bem a nossa comunidade. Eu tenho certeza e não tenho medo de reafirmar isso. Melhor do que nós tivéssemos em alguns hospitais. Até porque o sucateamento dos hospitais, não só do Rio Grande, como dos hospitais brasileiros, Vossa Excelência sabe muito bem que é grande. Pelo descaso do tratamento que estão recebendo por parte das outras esferas de governo. De sorte, senhor presidente, que eu espero, ansiosamente mesmo, que nós venhamos a ter o cumprimento por parte do governo do estado, do governo federal, para que nós possamos colocar em pleno funcionamento essa unidade de saúde que vai servir, com certeza absoluta, muito para o conjunto da nossa sociedade.
Com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Gostaria de registrar a presença e saudar a presença do presidente da UAB, o nosso amigo João Monteiro, que se faz presente.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos prestigia no dia de hoje, a imprensa que está aqui, TV Juiz. A questão da UPA, ela é importante e salientar, e esse debate ele vai se aflorar ainda mais. Eu não gostaria que o colega Darcy Preto saísse, porque um pouco do que falarei é em função do debate muito puxado por ele, de dizer que o Estado, e estava aqui o secretário de Saúde, recentemente sobre a questão da dengue, e foi questionado, inclusive, na sua presença, até pela minha pessoa, se havia atraso do Estado com o município. E não existe o atraso do Estado com o município, dentro daquilo que foi contratado. Está rigorosamente em dia. E ainda mais dizer que os atrasos do passado foram do governo Tarso e que a saúde era administrada pelo PDT, pelo Ciro Simone, que contratou serviços, que houve o atraso, que acima de promessas, sem dizer da onde que aquilo ia ser pago, sem prever da onde essa despesa, da onde teria receita para pagar tal. Mas mesmo assim, preocupado com a saúde, o governador Sartori fez então um acordo juntamente com os municípios e fizeram um consórcio e estão pagando também os atrasados parceladamente, com a instituição financeira que está pagando os hospitais, enfim, que também tinham recursos em atraso. Sobre a questão do pagamento da UPA, me falava aqui um casal que está perante a plateia, de que a esposa passou por um problema de saúde do coração, foi para o hospital, mandaram ela lá para o SUS. No SUS, dois aparelhos de eletrocardiograma estragados. O que aconteceu? Mandaram essa pessoa de novo para o hospital. Então, assim, ó, essa discussão da saúde já vem há muito tempo, e quem está sendo prejudicado com tudo isso é a população de Juiz. E eu quero deixar aqui, não uma forma de crítica, eu vim aqui falando isso, uma forma de sugestão ao município. Temos a UPA e temos uma estrutura que se chama o SUS. Podemos puxar essa estrutura do SUS para reabrir a UPA com todo o equipamento novo, qualificado, novo que tem lá, usar essa equipe aqui, fazer um recontrato com o hospital e utilizar o hospital que nós temos aí com a potência, tanto do Instituto do Coração, do CACOM, que tem todo o aparato lá para atender melhor a comunidade, fazer esse contrato, nós teríamos redução de custo. Se tu pegar hoje o que se gasta na Secretaria de Saúde hoje, o que gastaria com um contrato que nós tivéssemos com o hospital, é bem além, e isso poderia ser usado sim na UPA e estaríamos resolvendo esse problema. Então fica isso de forma sugestiva, né, para que seja implantado dessa forma e nós podemos então abrir a questão da UPA. Não adianta ficar aqui jogando para a torcida e a população não, já mostrou e está vendo aí, a gente está vendo na rua, que ela não quer mais aquela política do blá blá blá. Ela quer é política com resultado, que é isso que a população espera de nós políticos. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua em discussão o processo 158/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Saudamos e registramos a presença da presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, senhora Anelise Kunz, tá? Processo 159/2016.
Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 12.500 e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, e vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simon, vereadora-vice-presidente relatora, Marildo Kronbauer, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, e Claudiomiro Gabi Pezeta, vereador.
Está em discussão o processo 159/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 30/2016.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de vigilantes armados junto aos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento de agências bancárias do município e da outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e vai assinada pelos vereadores Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, Rosana Maria Tenroller, vereadora-vice-presidente, Luiz Varaschini, vereador-relator, Daniel Perondi, vereador, e Marcos César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, e vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simon, vereadora, vice-presidente, relatora, Marildo Kronbauer, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, e Claudiomiro Gabi Pezeta, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, e vai assinada pelos vereadores Aldair Luiz Cossitim, presidente, Andrei Cossitim Smansky, vereador, vice-presidente, César Busnello, vereador, Helena Stumarder, vereadora, relatora, e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 030/2016. Está com a palavra o vereador César Busnello, bancada do PSB.
Saudar os vereadores e as colegas vereadoras, eu quero relatar um pouco acerca do objeto desse projeto, de extrema importância e que vai, sem sombra de dúvida, colaborar com a questão da segurança nas agências bancárias aqui no nosso município. Este projeto de lei, de minha autoria, ele, de forma bastante objetiva, ele obriga a presença de vigilantes armados nos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento das agências bancárias aqui no município de Juí, do horário das 6 da manhã, quando abre os caixas eletrônicos de autoatendimento nas agências bancárias, até as 22 horas da noite, quando fecha os caixas eletrônicos nas agências bancárias. Esse projeto, ele vem nesta linha de gerar uma maior segurança, coibindo a criminalidade nas agências bancárias, principalmente nos horários em que não estão em funcionamento as agências, mas está em funcionamento o autoatendimento dos caixas eletrônicos. Portanto, a presença do vigilante armado, com a chamada cabine blindada, nesse espaço de autoatendimento, ele, sem sombra de dúvida, ele vai contribuir para inibir, coibir a criminalidade, porque o criminoso, o delinquente, no momento que ele sabe que tem, além de câmeras de vigilância, nessa instituição financeira, nessa agência bancária, mais a vigilância ou o vigilante armado, ele vai pensar duas vezes antes de pensar em realizar ou executar a sua tarefa, que é a delinquência. Então, a partir das 6 da manhã às 10 da noite, é o nosso projeto. Isso, além de coibir a criminalidade, também vai gerar emprego para a população, porque, sem sombra de dúvida, as agências bancárias aqui do nosso município terão que contratar, junto aos sindicatos de vigilantes, vigilantes para esta tarefa nas agências bancárias. Então, é um projeto que vem nesta linha da segurança aqui, que a gente tem esta comissão hoje estabelecida para tratar da questão da segurança pública aqui no município de Juí, e ele vem nesta linha, e eu gostaria, pediria aqui o bom senso dos colegas, de todos os colegas, para que aprovassem esse projeto e obrigassem com que as instituições financeiras realmente contratem mais esses vigilantes para trabalhar lá dentro da agência bancária. Também eu gostaria aqui de pedir para que a base do governo sensibilizasse o prefeito municipal para que sancionasse este projeto e transformasse ele em lei, porque a comunidade vai ganhar com isso. Sem sombra de dúvidas, a comunidade vai ganhar muito com esse projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui desde logo dizer que sou favorável à aprovação desse projeto apresentado pelo vereador César Busnello, ao mesmo tempo em que parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Realmente nós temos hoje uma insegurança do cidadão, da cidadã, uma insegurança da sociedade brasileira, acentuada, infelizmente, aqui no nosso estado, por razões que não vou agora aqui relatar, mas que já foi objeto de nós criarmos, inclusive aqui na casa também, uma comissão da segurança pública, em que pese ser de responsabilidade de outra esfera de governo, mas esse parlamento não pode silenciar diante de situações desagradáveis que ocorrem no seio da nossa sociedade, no que se refere à segurança do cidadão. Eu apenas, vereador César Busnello, gostaria de ter
a compreensão de Vossa Excelência, que é o autor do projeto, para uma correção aqui na redação, para que a lei não deixe dúvida na sua execução. Só um minutinho que eu quero achar aqui a palavra que nós precisaríamos de acertar. Talvez a Clarissa até me ajude a correção aqui. Aqui. Diz o artigo 2º da lei: a permanência dos vigilantes, devidamente protegido por cabine blindada ou escudo de proteção nos termos da lei 6.365/2016, junto aos caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento das agências bancárias, dar-se-á no horário das 6 às 22 horas, ou enquanto os equipamentos estiverem funcionando para atendimento dos clientes usuários, incluindo sábado, domingo e feriados, em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal nº 7.102, de 20 de julho, ou de junho de 83. Então aqui, vereador César Buzelo, quando diz aqui, ó, de autoatendimento das agências bancárias, eu sei que o intuito de Vossa Excelência é de que estejam protegido ou que esteja o vigilante armado nos terminais, nas agências bancárias. Nós sabemos que tem farmácias, hospitais, e pela redação do artigo, diz aqui, das agências bancárias, né, dos terminais de autoatendimento, das agências bancárias. Então, das agências, era abrange ao meu juízo, todas as internas do banco e fora, e aquelas que estão em funcionamento fora do banco. É das agências, porque todas são do banco. Todas são do banco. Né? Ou dos bancos. Né? Então, eu creio que nós tínhamos que colocar aqui na redação para ser específico, já que eu sei que o desejo, a vontade do legislador é de que funcione esse tipo de segurança nos terminais que estão instalados nas agências bancárias. Senão terá que ter também lá no hospital HCI, onde tem um terminal, né? E lá na farmácia também teria que ter esses equipamentos aqui para que o vigilante funcionasse. Né? Eu só queria fazer essa ressalva, né, para que a lei não ficasse com dúvida na sua execução posterior.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos, convido os vereadores que venham até a mesa.
Muda tudo.
Reabertos os trabalhos. Continue discussão, processo 030/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Com alteração da redação do DAS pelo NAS, que será corrigido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Está em votação, então, o processo 030/2016. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 016/2016.
Andrei Cossitin Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao DENITE, Departamento Nacional de Infraestrutura, para solicitar reparo em regime de urgência nos buracos no trevo da BR-285, entroncamento com a RS-155.
Está em discussão o requerimento 016/2016 do vereador Andrei Cossetim Smansky. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 012 do vereador César Busnello.
César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, solicitando as seguintes informações acerca do concurso público número 01 de 2012. Qual é o prazo de vigência do concurso? Quantos candidatos aprovados já foram nomeados em cada cargo? Há previsão de futuras nomeações? É possível informar o prazo para estas ocorrerem e em que quantidade?
Está em discussão o requerimento 012/2016, o vereador César Busnello. Como ninguém deseja manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Comunicação de liderança da bancada do PMDB, com a palavra o vereador Daniel Peroni.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, eu quero voltar ao fato relatado anteriormente, a questão da UPA, a questão do contrato do Hospital de Caridade com o Poder Executivo. O que me chama a atenção é o quê? O Poder Executivo tinha um contrato com o Hospital de Caridade, que custeava 90 mil por mês. O Hospital de Caridade, tentando ajustar os valores, não conseguiu um aumento desses valores, porque o Poder Executivo teve a iniciativa de construir um postão de saúde para dar um atendimento à comunidade de Juí. Aonde esse postão é o posto central que faz o atendimento pelo SUS. Mas o custo para manter esse postão é elevadíssimo, é alto. Por que que esse custo não foi repassado para o Hospital de Caridade, que é uma referência estadual, onde todos nós sabemos, se nós fôssemos atendidos lá, nós seríamos bem atendidos? Não podemos falar do atendimento do postão de saúde, que tem dias que são bem atendidos e dias que são mal atendidos. Tudo depende da situação. Mas o que me chama a atenção é o quê? A construção daquela obra do posto de saúde, houve um apontamento pelo Tribunal de Contas, aonde gerou uma dívida para o prefeito municipal em exercício naquela época, que refletiu para o atual prefeito de mais de 700 mil reais. Dívida apontada pelo Tribunal de Contas, que já virou em execução. Se não virou em execução, eu sou sabedor que existe uma ação de inexistência de débito ajuizado contra o Poder Executivo Municipal. Quem ajuizou essa ação? Quem foi o autor dessa ação que ajuizou essa ação para dizer que não deve esses 700 mil reais para o município? O que me chama a atenção? Por que que o Poder Executivo Municipal, na época, ao invés de construir um posto de saúde brilhante, maravilhoso, que nos brilha os nossos olhos quando nós passamos lá, não investiu todo esse dinheiro numa parceria pública-privada com o Hospital de Caridade, que é uma referência no nosso município? É uma referência no Brasil, dá para se dizer, não só no Estado. Não só no Estado. É algo fabuloso. Se nós pensarmos nos projetos que a gente aprova aqui, dos plantonistas, plantonista de enfermagem, plantonista de farmacêutico, plantonista de médico, que são valores que um poder executivo tem que pagar. Por que que não é a obrigação do Hospital de Caridade pagar os médicos? Que tem a obrigação da CLT e o Poder Executivo Municipal repassar corretamente esse valor ao HCI, que é uma referência no nosso Estado. E como bem levantou o vereador Ricardo, o governo estadual anda em dia com as contas da saúde do nosso Estado. O que não está em dia é o do governo passado, que é uma vergonha para o nosso Estado a nível nacional. Então eu quero reforçar isso. A construção desse posto de saúde, no meu ponto de vista, foi de forma errada, aonde podiam ter direcionado uma parceria público-privada com o Hospital de Caridade, aonde todos nós, ijuienses, iríamos ganhar. Ganhar. Fato que não aconteceu, fato que gerou a construção de uma secretaria fabulosa, fato que gerou um apontamento pelo Tribunal de Contas do Estado de mais de 700 mil, fato que gerou uma ação declaratória de inexistência de débito do devedor contra o Poder Executivo Municipal. Quem que é o devedor? Um dia se aparece. Muito obrigado, senhor presidente.
Despachamos favoravelmente os pedidos de informações e indicações que o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 17 de 2016. Andrei Cossitim Smansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Foi realizada alguma obra de reforma, ampliação ou adequação no prédio onde está instalado o Departamento Municipal de Energia de Juiz nos últimos 2 anos? Caso afirmativo, especificar a natureza da obra, informando também qual foi a empresa responsável pela mesma e que modalidade de licitação foi utilizada para a seleção dessa empresa. Enviar cópia do edital de licitação e do memorial descritivo da obra realizada. Requerimento 13 de 2016. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. O imóvel onde estava localizado a sede do grupo de escoteiros Farroupilha, ao lado do Colégio Soares de Barros, no bairro Penha, é da propriedade do município? Caso afirmativo, existe qual a destinação atual daquele espaço? Existe alguém o utilizando? Caso o grupo de escoteiros Farroupilha seja reativado, este espaço poderia ser destinado ao mesmo novamente. Requerimento número 13 de 2016. Rubem Carlos Jagmin, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Em relação aos recursos do financiamento com o Badesul, qual o montante já utilizado em obras de calçamento e asfaltamento? Do total desse financiamento, qual o saldo ainda não utilizado? Nominar as ruas e bairros onde será aplicado este saldo remanescente. Indicação número 24 de 2016. O signatário autor, Andrei Cossitim Smansky. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar com urgência os reparos necessários nos brinquedos da Praça dos Imigrantes, pois muitos estão quebrados, colocando em risco as crianças que o utilizam. Ressalta-se que já houve casos de crianças que se machucaram devido aos defeitos apresentados por estes equipamentos. Indicação número 25 de 2016, autor Andrei Cossitim Smansky. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a remoção do caminhão que se encontra em situação de abandono na rua Francisco Berenhauser, proximidades do entroncamento com a rua Cavalinho, no bairro Nossa Senhora da Penha. Indicação número 26 de 2016, autor Andrei Costinhos Mansker. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: Operação Tapa Buracos, em regime de urgência na rua Emílio Frederico Birer, no trecho compreendido entre a Avenida Brasil e a rua Germano Gressler, no bairro São Geraldo. Indicação número 27 de 2016. Autor Andrei Cossitinhos Mansky. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorar e ampliar a sinalização, tanto horizontal quanto vertical, das ruas que dão acesso à estação rodoviária de Juí, conforme as normas de trânsito vigentes, visto que a ausência de sinalização adequada em alguns pontos tem causado dúvidas entre os condutores dos veículos que circulam pelo local, expondo-os a risco de acidentes. Indicação número 28 de 2016. Autor Andrei Cossitinhos Mansky. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar com urgência os reparos necessários nos brinquedos da Praça da República, existente nas proximidades do condomínio residencial popular Minha Casa, no bairro Boa Vista. Providenciar com urgência os reparos necessários nos brinquedos da praça pública existente nas proximidades do condomínio residencial popular Minha Casa, no bairro Boa Vista. Indicação número 30 de 2016. Autor César Busnello. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Professor Roberto Reber, no bairro São Paulo, e na rua José Amor de Amorim, no bairro Colonial. Indicação 31 de 2016. Autor César Busnello. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: recolher o lixo acumulado e proceder à limpeza da travessa João Gressler, no centro. Indicação número 01 de 2016. Autor Helena Stummarder. A signatária, vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: determinar ao Departamento Municipal de Energia, DEMEI, e à Secretaria de Meio Ambiente, respectivamente, a realização de ações nas paradas de ônibus e ou nas proximidades, em todos os itinerários que as medidas se fizerem necessárias, no sentido de melhorar a iluminação pública e proceder à poda ou condução adequada de árvores, com vistas à qualificação à segurança pública para trabalhadores, estudantes e usuários em geral que usufruem do serviço de transporte público no nosso município.
Comunicação de liderança da bancada do Partido Progressista. Está com a palavra o vereador Andrei Cossedin.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Estive hoje fazendo uma visita ao canil municipal e ao nosso centro de controle de zoonoses inaugurado no início do ano. E antes da crítica, eu já quero começar fazendo um agradecimento e parabenizando duas servidoras que lá estão, uma no canil, que é a Rose, que está trabalhando sozinha no canil, e também a recém-contratada médica veterinária, Etiane, que faz um serviço brilhante, como diz na linguagem popular, está lutando com o toco da espada. O canil municipal, as reclamações, logicamente, são as mesmas. A grama está alta, tem baias sem cobertura e uma infestação enorme de ratos. Algo inacreditável o que eu vi lá, da quantidade de ratos que existe naquele local. Nós precisamos urgente, enquanto poder público, fazer passar veneno e matar aqueles ratos lá. Lógico que é no lado de um lixão, é difícil, mas tem que ser feito um controle dos ratos com inseticidas frequentemente, semana com semana, por semana, porque fica insalubre criar animais lá, cachorros, que estão em muitos machucados, se recuperando, porque eu tenho as fotos, é algo inacreditável mesmo de ver o tamanho dos ratos e a quantidade. Aqui, no Centro de Controle dos Zoonoses, um local adequado justamente para recuperar esses cachorros e esses gatos. Só que o grande problema daquele local é que quando, lá em março, em janeiro, no início do ano, de acordo com o secretário do Meio Ambiente, aquele espaço que iria beneficiar a população carente, que tem esses animais enfermos ou abandonados, para serviços de castração, chipagem e também hospedagem, aquele local não tem ainda uma sala que a médica veterinária possa fazer ela mesma a castração. Então, o grande problema do controle de natalidade que nós viemos reclamando aqui, inclusive com uma lei que passou por essa casa em março de 2012, foi aprovada e entrou em vigor em setembro de 2014, essa lei prevê o controle de natalidade também do município. E lá naquele local não tem ainda esta clínica, então, digamos assim, e não podem ser feitas castrações lá, continuando com a parceria com a Unijuí, em torno de 5 animais por semana, o que é muito pouco, tendo em vista a quantidade de animais abandonados no nosso município, que com certeza trazem problemas de saúde pública. Enquanto o município quer cobrar a posse responsável dos donos e proprietários, que com certeza eles abandonam animais nas ruas, eu não dou apenas a culpa ao município. É necessário fazer um trabalho que está nessa lei de posse responsável de justamente ensinar as pessoas que elas têm a propriedade daquele animal e precisam cuidar e zelar por ele, mas o município, enquanto ele aceita um cachorro que está lá naquele canil, na situação que ele se encontra, o município comete de fato um crime, porque os animais, do jeito que estão, no local insalubre, com fezes de ratos, em várias das baias, e aí eu quero parabenizar a servidora Rose, que está lá, que está trabalhando sozinha. Porque conforme denúncia, e eu conversei com o pessoal que está no lixão, neste fim de semana que passou, no sábado e no domingo, e no fim de semana passado, não teve ninguém lá cuidando dos cachorros. Os cachorros ficaram lá sozinhos, sem ninguém responsável por eles. Porque o município não está mais pagando horas extras para essa servidora. Só para complementar, senhor presidente. O município não está pagando as horas extras necessárias para manter esse servidor lá no sábado e no domingo. E teria palavras também dessas pessoas que estão lá. Teria um servidor CC responsável por ir nos fins de semana lá. Então, dois fins de semana já passaram e não foi ninguém lá. Os cachorros ficaram, muitos enfermos, sozinhos, sem medicação, sem água e sem alimentação. Então é preciso que o município tenha um olhar mais atento àquele local, já que nós estamos mantendo
os cachorros, digo do canil, em nossa posse, nós precisamos sim dar o exemplo enquanto detentores da posse desses animais, para que a gente possa cobrar de fato da população, para que não abandone e que a gente possa ajudar e incentivar e educar, por que não, a população para que tenha sim a posse responsável. Mas a primeira, o primeiro passo tem que vir certamente do Poder Público Municipal. Seria, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais, havendo a tratar, está encerrada a sessão.